Eu gostaria de ler mais algumas passagens de Jó para aprofundar um pouco mais os pensamentos que ouvimos na pregação, no sermão do irmão Branham. Primeiro leio de Jó 34, a partir do versículo 1. Então Eliú se levantou novamente e disse: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Principalmente o pensamento aqui que foi expresso, pois o ouvido prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. Mas o ouvido só ouve o que é dito. O indicador correto está fundo no coração, não no ouvido. Está escrito sobre o Senhor Jesus. Ele não julgará de acordo com o que os seus ouvidos ouvirem, mas julgará com justiça. Quando aqui esse homem diz, pois o ouvido prova as palavras, isto é, isso vai até um certo ponto. Porque fundo no coração, e quando nós, como seres humanos, não somos capazes de provar, então Deus pesa as palavras. Nós somente percebemos o que foi dito. Deus sabe como foi pensado. E aí está a diferença. Podemos dizer com palavras as coisas mais bonitas e melhores, e não pensar assim no coração. E é por isso que Deus não prova aquilo que é dito, mas o coração ele examina e pesquisa os nossos rins antes de, para ver como de fato pensamos o que dissemos. Aqui no capítulo 42, está aqui a partir do versículo 7. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Se fôssemos comparar de acordo com os nossos ouvidos ouviram a discurso dos três amigos e colocassem diante daquilo que Jó disse, então os três amigos teriam se saído muito bem. Eles falaram maravilhosamente. Assim, nós, como seres humanos, julgaríamos. Mas Deus os viu através deles e sabia como eles pensavam isso. E a ira do Senhor se acendeu contra os três. E está aqui adiante. Ora, pois, arranjai sete novilhos e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecer um holocausto por vós. Então o meu servo Jó intercederá por vós, porque só por causa dele é que não vos pagarei a vossa loucura, porque não falastes bem de mim como o meu servo Jó. Esse é o testemunho do Senhor que ele deu a seu servo e a repreensão que ele pronunciou sobre os três amigos. Nem tudo o que aos nossos ouvidos soa bem é bom já aos olhos de Deus. Nem tudo o que nós chamamos de certo já é certo perante Deus. Nem tudo o que nós chamamos de sincero é sincero diante de Deus. Deus pesa os corações e os pensamentos e ele prova tudo. Se quisermos nos esforçar para ler a história de Jó, às vezes, então, ficaremos surpresos como esses três amigos, eles colocaram sabedoria sobre a mesa. E Jó estava irado, ele estava lamentando, mas Jó era um servo de Deus, em quem estava a palavra do Senhor. E já ouvimos isso ontem e também nessa manhã, do irmão Branham. Ele tinha ouvido de Deus. E então, no final, ele pôde dizer, agora eu te vi. Irmãos e irmãs, não as nossas reclamações que Deus dará crédito. Se há uma palavra da promessa que foi passada a nós, então Ele nos ajudará ao nosso direito. E eu estou convicto de que o Senhor, Ele dará à sua congregação, ao seu povo, o direito de Ele restaurará tudo, como fez com Jó, para que possamos ter plena satisfação. E aqueles que pensavam que o Senhor está virado conosco, você sabe, se alguém que crê a prova de todo o coração, se alguém, se ele é atingido por algo, então dizem, ah, Deus o castigou. Se aquilo fosse certo que eles creem, então isso não teria acontecido com eles. Não é verdade assim? Assim eles conversam com os outros. E eles se reúnem, não somente três, às vezes mais amigos. Tais amigos há suficiente no mundo. Eles se reúnem e dizem, ah, nada disso teria acontecido com Jó se não houvesse algo de errado com ele. Mas chegar no pensamento que neles mesmo algo não está errado, isso não lhes ocorre. É por isso que eles vão tão longe quanto podem com o seu próprio conhecimento. E até mesmo querem ajudar a Deus a chegar ao direito. Eles querem ajudar a Deus a chegar ao direito. Deus ajuda o seu povo para ao direito que cabe a ele. Assim como Deus demonstrou misericórdia para com Jó, e aqui está as histórias de Jó, ou as falas de Jó terminaram. Eu fico feliz que esse versículo ainda está aqui escrito na Bíblia ainda. Os discursos de Jó chegaram ao fim. E o que está escrito então, é conhecido depois. Já ainda alguns amigos falaram, então o Senhor começou a falar. Isso é algo maravilhoso. Quando nós já falamos o suficiente, já discutimos o suficiente, já suficiente com nós mesmos, com Deus e com todos, quando chegamos ao ponto de falar, meus discursos terminaram, chega, fim, eu já falei o suficiente. Agora o Senhor deve falar. E então, está aqui tão maravilhosamente, em Jó 38, 2, depois disse, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Irmãos e irmãs, desde que o Senhor começa a falar conosco, e Ele não poderá falar conosco até que não possamos passar por escrito, meus discursos acabaram. Não tenho mais nada a dizer. Não tenho mais nada a reclamar. Não tenho mais nada onde eu possa ainda me segurar. Tudo está terminado. Jó, ele percebeu que mesmo suas objeções, nem tudo que seus amigos tinham a lhe dizer, o ajudariam a dar um passo adiante. Não, ele permaneceu no monte de cinzas até cair em si. Meus discursos terminaram agora. E também os outros, os sábios aqui, que queriam instruir os sábios, e os que tinham visão, sensatez, queriam instruir aqueles outros que também eram sábios, também eles ficaram, acabou o fôlego deles, também tiveram que parar. E então o Senhor falou, e está aqui, a ira do Senhor se acendeu contra eles porque não falaram com sinceridade. Nos seus corações eles pensavam de forma diferente como eles falaram com suas bocas. E Deus viu tudo isso. Mas Jó, apesar daquilo que ele havia dito em seu coração, ele estava apegado ao seu Deus e ele viu a glória de Deus, ele ouviu a voz do Senhor e ele pôde exclamar: eu sei que o meu Redentor vive. Ele sequer incluiu os três amigos nessa história. Ele não disse: eu sei que o Redentor deles vive, mas ele disse que o meu Redentor vive. Ele sabia que toda a luta havia chegado ao fim. Ele podia ficar quieto e contemplar as maravilhas, as obras do seu Deus. Ele pôde se aquietar para ouvir o falar do seu Deus. E já ele foi ajudado. Que júbilo deve ter enchido seu coração quando o Senhor começou a falar. Irmãos e irmãs, nem sempre precisamos ouvir uma voz alta do Senhor. Deus falou a todos nós de muitas maneiras por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. E pode acontecer, como aconteceu naquela época, que sequer nos entendemos uns aos outros nos caminhos profundos que temos que percorrer, porque os três amigos tinham boas intenções, mas não entendiam Jó em seus caminhos guiados por Deus e, portanto, não podiam ajudá-lo. O grito saiu de dentro dele, mesmo que com certeza ele tenha ouvido com um ouvido e saiu pelo outro, mas ele precisava ouvir, ele teve que ouvir, e seu coração ansiava: oh, se ao menos eles parassem e Deus começasse a falar, então eu poderia me levantar desse monte de cinzas. Mas enquanto eles iam continuar falando, as coisas ficavam pior para mim e eu ficaria sentado. Deus permitiu que ele vivenciasse o dia e ele pôde se levantar. Levanta-te, prepara-te e eu quero falar com você. O Senhor quer falar com todos nós. O pensamento que o irmão Branham apresentou como ponto principal no último sermão é algo tão maravilhoso e precioso. Nós ouvimos e então nós vimos. Todos os servos de Deus ouviram a palavra do Senhor. Alguns deles não viram a realização, mas nenhuma das palavras do nosso Deus permaneceu sem ser cumprida. Lembremos-nos da profecia ainda de Números, creio, onde está escrito: uma estrela se levantará de Jacó. E quando os sábios viram essa estrela, eles foram a caminho. Primeiro eles ouviram falar dela. Uma estrela surgirá em Jacó. Depois eles viram a estrela e eles foram para Jerusalém. E a estrela continuou se afastando de Jerusalém. E eles a viram novamente. E eles seguiram a estrela até chegarem ao lugar onde encontraram aquele, a estrela de Belém. Quando os pastores no campo ouviram: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. E isso eles ouviram. E então está aqui: eles se apressaram e foram para lá, como lhes havia sido dito. E lá encontraram tudo exatamente como lhes havia sido dito. Primeiro, foi uma palavra que eles haviam ouvido. Depois, foi o fato que eles viram. Eles foram capazes de constatar o que nos foi dito. Isso era verdade. O mesmo aconteceu com Simeão. Quando lhe foi revelado pelo Espírito que ele não veria a morte. Não pensem que ele ficou andando aí com uma cara séria e disse: ah, eu espero que Deus também faça isso, aquilo que ele me revelou. Espero que ele cumpra a sua palavra. Assim, nenhum homem caminhou que recebeu uma revelação do Espírito. Ele podia falar com cada um a qualquer dia sobre isso e dizer: para mim foi revelado pelo Espírito de Deus, eu verei o Messias. Ele podia falar com fé, porque uma palavra havia sido passada a ele pelo Senhor. Por que nós podemos falar com fé? Porque ficamos remoendo a nós mesmos? Não, porque uma palavra de Deus foi passada para esse tempo, porque foi revelada pelo Espírito Santo. E é por isso que podemos falar com toda convicção. Simeão, Ele foi conduzido um dia pelo Espírito ao templo e ele não precisou perguntar a ninguém: você sabe se há alguém aqui que poderia ser o Messias? Ele não precisou nenhuma informação humana. Ele entrou no templo diretamente e não perguntou a 2 ou 3, 5, o que vocês acham? Será que já chegou o tempo em que o Messias possa estar aqui? O que vocês pensam sobre isso? Ele não pensou nada, ele foi guiado e orientado pelo Espírito de Deus. E a Escritura diz que ele entrou no templo e tomou o bebê Jesus nos seus braços. Sob orientação do Espírito, não pode haver nenhum erro. Ele não pegou o filho da esposa de um vizinho ou de alguém, ele pegou o bebê Jesus nos braços e disse: Senhor, agora deixas o teu servo ir em paz, pois os meus olhos viram a salvação de Deus. Antes, ele só tinha ouvido falar, pois lhe foi revelado que ele veria o Cristo de Deus. Agora, ele o viu e pôde exclamar: agora deixa o teu servo partir em paz. Irmãos e irmãs, sobre a palavra revelada de Deus para esse tempo, não se pode falar com nenhuma pessoa a não ser que Deus também tenha revelado a ele. Caso contrário, eles sequer compreenderão do que estamos falando. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado de acordo com a palavra e ele encontrará ele mesmo como lhe foi dito. De outra forma, não funciona. Sempre que o Espírito de Deus revelava algo, era exatamente assim como o Senhor havia dito. Por mim, por exemplo, se Jesus disse a Pedro: lança tua linha, tua rede, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele e tira o dinheiro para pagar por mim, por você, então tinha que ser assim. Então Pedro não precisou pensar: bom, se não funcionar com o primeiro, funcionar com o segundo, se não funcionar com o segundo, então com o terceiro. Isso é impossível. O que Deus, o Senhor, diz é sim e amém. E se ele diz o primeiro, então ele pensa o primeiro. Se ele tivesse dito o sétimo, então ele pensou o sétimo. E se pudermos compreender isso na fé, que nosso Deus, ele pensa o que ele diz e diz o que ele pensa, que na sua boca não há engano e que nada passa por seus lábios além daquilo que ele pensou de coração que deveria ser realizado. Todos os servos de Deus e todos os filhos de Deus tinham essa fé no Deus vivo. E eles sabiam: o que o Senhor lhes diz ou revela, isto é sim e amém. E assim aconteceria. Nós já ouvimos isso muitas vezes de Noé. Deus falou com ele. Ele lhe deu tempo e disse que choveria sobre a terra. Se uma outra pessoa cresce nisso ou não, mas Noé sabia: eu ouvi a voz do Senhor, meu Deus, e o que ele disse, isso vai ser assim, se cumprirá. E mesmo que o mundo inteiro fique de cabeça para baixo e nenhuma pessoa pudesse crer, mas aquele ao qual Deus falou, ele pode crer. Por que nós podemos crer nessa época? Porque Deus falou conosco. Essa é a resposta. Nós não poderíamos crer se a palavra de Deus não tivesse sido revelada por meio do Espírito Santo, vinda fresca do trono, e tivesse alcançado os nossos corações, e se os nossos olhos não tivessem sido abertos para ver. Caso contrário, nós tentaríamos classificar as coisas com a nossa própria mente. Há muitos, já nesse tempo, que pensam que também eles precisam ir longe. Eles vão muito longe e eles, o que eles produzem, então, é o conhecimento próprio, a sabedoria própria e a própria ensinamento. E o Senhor sequer falou com eles. Eles sequer sabem do que se trata para Deus nesse tempo, mas eles falam e vão longe. E há um povo que parece que está sentado sobre um monte de cinzas. desprezado pelas pessoas, incompreendido. Mas uma coisa nós sabemos: nós ouvimos a palavra de nosso Deus. E tão certo como ouvimos a sua palavra, tão certo ele também se levantará do pó e por último estará em majestade e glória e trará o seu povo ao seu direito. Todos encontraram assim como Deus lhes havia dito. Se Deus disse àqueles na época de Josué que algo tinha que acontecer, seja a travessia do Jordão, seja o que for, Deus sempre manteve a sua palavra. Seja a divisão do Mar Vermelho, seja o que for, Deus manteve a sua palavra. Nossa pergunta hoje é: cremos nós, de todo o coração, que ele é o mesmo? Digam-me, irmãos e irmãs, o falar de Deus está distante de nós ou está tão próximo de nós que nós fomos agarrados e tomados e fomos atravessados pela inspiração do Espírito Santo? Que não somente seja de sim, o irmão Branham disse isso e disse aquilo. E isso alguém pode dizer simplesmente, mas que possamos dizer simplesmente: meu Deus falou comigo, a sua palavra não somente entrou no meu ouvido, mas entrou no meu coração. Eu sei do que se trata. Eu sei que meu Salvador vive e que ele agora traz a sua obra à conclusão e que ele retornará para buscar os seus. Isso é que ele disse. E no fim desse tempo, nós encontraremos, assim como ele disse, ele virá novamente com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso assim. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas tudo fica assim como Deus disse. Assim tem que acontecer e assim irá acontecer. Não há como passar ao largo disso, e por isso somos tão gratos que âncora está aí para as nossas almas por meio da palavra revelada de Deus nesse tempo. Nós ouvimos, agora nós podemos ver. Nós ouvimos falar daquilo que Deus prometeu para esse tempo. Que nos adiantaria se soubéssemos que Deus prometeu há séculos e milênios e tivesse feito, se graça não tivesse chegado a nós nesse tempo para vermos o que Deus está fazendo agora? Jesus disse: eu vos enviei Elias e ele trará tudo de volta ao estado correto. Nós ouvimos isso. Nós vimos isso. Deus fez assim. Todas as promessas que foram dadas, o Senhor, ele cumpriu pela graça. Sequer uma palavra voltará vazia. Tudo será cumprido assim como a boca do Senhor falou. Nós sabemos que nesse tempo tudo tem que chegar à conclusão e que o Senhor finalizará a sua obra. Quem tem parte nisso? Aqueles aos quais Deus, o Senhor, falou nesse tempo. Vocês sabem o que é pensado com isso? Pessoas às quais a palavra revelada foi transmitida nessa época. Pessoas que entenderam o que Deus tinha a nos dizer nesse tempo. Somente tais não falam ao largo de Deus. Todos os outros dirão: sim, o Senhor falou comigo, ele me disse isso ou aquilo. Mas o falar de Deus se refere ao seu plano de salvação, aquilo que ele pretende fazer com o seu povo. E justamente isso é o que nos foi revelado de forma tão maravilhosa nesse tempo. Para os outros, isso é tolice. Eles não entendem, eles não sabem. Mas aquele que ouviu a palavra do Senhor, no seu coração, há um eco. No seu coração, aconteceu algo que ele talvez não pode explicar, mas ele sabe, como um Simeão naquela época, chegará o dia e a hora em que eu verei o que eu crie. Pois eu não criei em alguma coisa, mas naquilo que me foi revelado pela palavra de Deus por meio do Espírito Santo. E esse é o ponto. Quantos creem em coisas poderosas, das quais a palavra de Deus não diz nada sobre elas? De que nos adiantam as coisas mais poderosas que cremos, se elas não vêm da palavra de Deus? Então, elas nos levam também ao largo de Deus. A fé bíblica genuína é a fé fundamentada na palavra do Deus Todo-Poderoso. A fé que surgiu pelo falar de Deus. Está escrito, a fé vem da pregação. E a pregação da palavra de Deus. E tal fé bíblica é que Deus quer e tem atuado no seu povo em todos os tempos pela graça. Eles sabiam que quando a palavra do Senhor veio, era Deus falando conosco, era o Deus falando comigo, e assim eles compreenderam e, consequentemente, creram de todo o coração e de toda a alma. Os outros não os entendiam mais, de repente. Quem entendeu um Simeão? Quem entendeu uma Ana no templo que, de repente, talvez tenha tornado todo o culto um pouco diferente e profetizado a todos os presentes sobre a salvação de Israel em relação ao Messias que justamente estava no templo? O que havia acontecido? Ela também estava esperando a consolação de Israel. E eu pude imaginar, quando ela viu o que Simeão fez, o irmão Branham disse, no entanto, que ela não podia ver. Talvez ela viu no seu coração. Mas ela constatou que algo havia acontecido. E o Espírito de Deus, e assim nós ouvimos, a inspiração a atingiu. Pois a Bíblia diz, ela profetizou a todos que estavam presentes. E quando alguém profetiza, então ele não pode profetizar com pensamento, mas a inspiração do Espírito Santo tem que ter atingido a ele. Podemos imaginar, espero que a ordem esteja correta aqui, que então Simeão fez sua oração ao seu Deus, ao seu Senhor, a quem ele segurou em suas mãos, em sua revelação na carne. E eu poderia muito bem imaginar que, quando Ana ouviu isso, tinha acontecido com ela. O mesmo Espírito que havia revelado a Simeão, que havia conduzido até lá, o mesmo Espírito repousou sobre ela e a inspiração a atingiu. E ela profetizou a todos os presentes sobre a salvação de Israel. Irmãos e irmãs, isso é o que o irmão Branham disse uma vez. Eu não posso compreender que seja possível que as pessoas vejam o que Deus está fazendo em um caso, ou dois, ou três, e ficam todos sentados como se Deus não tivesse feito nada. Nada os atinge, nada as toma. Elas ficam sentadas lá como se Deus tivesse fazendo ainda mais algo. Às vezes, eu me sinto tocado. E isso eu digo abertamente. Que não foi por inspiração do Espírito que fomos tocados dessa forma. Ana não se perguntou, é agora apropriado ou não é apropriado? Devo perguntar agora ao sumo sacerdote se ele primeiro deve fazer a circuncisão ou se eu posso agora falar? Permitido ou não, a inspiração do Espírito Santo a atingiu e ela começou a falar e profetizou para todos os presentes. Irmãos e irmãs, é isso que nós precisamos ter, assim que nós ouvimos. A inspiração do Espírito tem que nos atingir, mas o que o Espírito faz é sempre feito em ordem. Mas acontece tão espontaneamente que você não sabe, é tão rápido, quando acontecerá em seguida. O Espírito vem e vai aonde ele quer e faz o que ele quer. Mas uma coisa nos seja dada por Deus nesse momento, nesse tempo, que ainda não deixamos simplesmente passar sermões ao lado de nós, digamos, ah, nós ouvimos que temos que ser tomados pela inspiração do Espírito e que devemos ser levados juntos para que algo aconteça. Nós temos que... E então todos nós voltamos e dissemos, bom, foi um belo sermão, mas não aconteceu nada. Nosso Deus nos envia sua palavra não somente para dar uma lição teórica. Nosso Deus nos coloca no carro para que possamos dirigir. O que adianta todas as lições teóricas? O que adianta se não há gasolina na coisa? Então, você pode ter que dar um pontapé no carro. É preciso colocar gasolina para que algo possa andar e que possa se mover. E é assim que acontece com todos nós. Estamos lá como uma congregação. O que está faltando é a plenitude do Espírito Santo para que algo possa ser colocado em movimento, que alguém aqui e lá e todos nós possamos ser tomados pelo Espírito de Deus de tal forma que não possamos fazer nada por isso, que sequer possamos evitar de alguma forma. E eu digo mais uma vez, quando uma velha tia Ana, lá no templo, foi inspirada pelo Espírito de Deus e ela não pergunta a ninguém, ela profetiza a todos sobre a salvação de Israel, como fez Simeão quando entrou no templo. Não está escrito que ele perguntou, Caifás, você concorda que eu trago o Messias aqui agora? O que Caifás sabia sobre o Messias? Isso foi revelado a Simeão e ele recebeu a bênção. Ele podia ir em paz. Irmãos e irmãs, que a inspiração do Espírito Santo possa nos dominar. E ninguém precisa ajudar com isso. Ninguém precisa se sentar e pensar que será que eu vou ser o primeiro? Será que eu vou começar? Isso não precisa se pensar de forma nenhuma. Nós não começamos nada e não terminamos nada. O Espírito de Deus deve começar e ele deve terminar. O Espírito de Deus deve nos agarrar e nos inspirar para que saibamos que agora é o começo. E depois, e é o começo e fim, e sequer sabemos somente que o Espírito de Deus fez isso. E não fomos nós que iniciamos e conduzimos, mas foi o Espírito de Deus que nos envolveu, que nos tomou posse de nós. Às vezes eu tenho a sensação que um ou outro estão cheios até transbordar. Um amortece o Espírito de Deus e os outros podem permanecer sem serem abençoados só porque o vaso que já está cheio não quer transbordar. E é justamente pelo fato de transbordar que os outros serão abençoados com ele. Nós, como filhos de Deus, descobrimos nesse tempo que todas as coisas que Deus prometeu são assim e não de outra forma. Assim como a santa boca do Senhor deu sua palavra para todo o período da nova aliança, ele a cumpriu. Ele cuidou. E os seus eleitos viram e receberam isso com gratidão e se alegraram com isso de todo o coração e de toda a alma. Quantas vezes já ouvimos a história de Abraão pela boca do irmão Branham? E como ele disse maravilhosamente, repetidamente, Abraão não perguntou a ninguém, mas eles imediatamente fizeram a provisão. Depois que a promessa foi feita, eles imediatamente fizeram a provisão para a criança que Deus lhes havia prometido. Ele também não precisou perguntar ao prefeito o que ele achava sobre isso, ou alguém o que eles achavam sobre isso, porque Deus não havia falado para o prefeito ou para alguma pessoa. Deus falou a Abraão, e Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Também, não podemos perguntar a ninguém nesse momento, nesse tempo, o que você acha sobre isso, o que você diz, isso está certo, assim, ou se Deus falou conosco, então isso está certo. Então não precisamos perguntar a nenhum fariseu ou um escriba. Então nós sabemos no fundo do nosso coração que isso está certo, porque podemos ler aqui na palavra de Deus, o Espírito torna vivo. Nosso coração se torna tão cheio que mal podemos suportar tal alegria. Nos preenche, porque sabemos que Deus falou conosco e quem pode mudar isso? E, portanto, tal fé está em nossos corações, não porque alguém disse, mas porque Deus disse. E quando, mesmo nessa pregação, o irmão Branham mencionou brevemente, em junho de 1973, quando a luz desceu e a voz soou, assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Deus falou e assim é. Ninguém pode mudar isso. Mesmo que os sábios desse mundo digam, mas o que é? Deus não faria algo tão pequeno assim? Nosso Deus faz os sábios por tolos, pois a sabedoria de Deus ultrapassa tudo. Mas Deus se revela em simplicidade. Ele se revela na humildade. E onde há um coração ferido e um espírito humilde, lá Ele revela a sua glória e nos permite ver sua palavra e reconhecer o que Ele está fazendo nesse momento. Tudo o que Deus planejou, isso Ele executa. E nós podemos ver isso, nós podemos crer. E por que podemos crer? Porque Deus falou conosco. E se houver aqui hoje uma pessoa a qual a palavra do Senhor não tenha falado, irmão, irmã, amigo, quem quer que seja, então que esse seja o dia em que a palavra de Deus falou ao vosso coração. Porque quando a palavra de Deus não fala, nós nos afastamos. Ou seja, ela fala, mas nem todos a recebem, nem todo mundo compreende. Mas no momento em que nós sabemos exatamente, o Senhor falou agora comigo, e Ele disse isso e isso, ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém poderia dizer a Abraão, escute, não terá sido assim, porque ele sabia, foi assim que o Senhor disse, e assim será. Ninguém podia dizer assim, meu, escute, você está esperando em vão. Ele teria zombado de tal homem, teria dito, escute, guarde sua sabedoria para você mesmo. Eu sei o que o Senhor me disse. Nosso Deus é um Deus fiel. Assim como naquela época, aqueles encontraram o que lhes foi prometido para o seu tempo. Assim também nós encontramos nesse tempo aquilo que Deus nos prometeu para esse tempo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. E quem puder ver isso, agradeça a Deus. Jesus diz em um lugar no Evangelho de Mateus, naturalmente em um contexto diferente, é claro, mas ele diz ainda, quem puder compreender, compreenda, ele possa, quem pode compreender somente aquele ao qual o Senhor falou? Somente esse tal entenderá? Somente esse crerá? Todos os outros passarão ao largo disso. Jó diz posteriormente, eu reconheci, nada é impossível para ti. O que tu decidisses fazer, tu o farás. Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me confesso culpado e me arrependo no pó e na cinza. Eu tinha ouvido falar de ti apenas de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te viram. Eu me declaro culpado. E ele diz adiante, e me arrependo no pó e na cinza. Deus, o Senhor, falou. Nós reconhecemos. Nada é impraticável para Ele. O que Ele se propôs a fazer, isso Ele realiza. E nós também testemunharemos a conclusão da obra de Deus. A pedra final será colocada na pirâmide. Tão certamente quanto está escrito no profeta Zacarias. A pedra final está nas mãos de Zorobabel. E sabemos que o mesmo que foi considerado como pedra angular é considerado a pedra final. Aquele que começou, ele completa, pois ele é o alfa e é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. E sem ele não há Deus, nem Salvador, nem Redentor, nem esperança. Ele é tudo em todos. A ele tem que ser dado o lugar certo nessa pirâmide divina. Tudo é maravilhoso, toda é estrutura, mas o Senhor é a conclusão da sua obra. E ele trará tudo à conclusão. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém.